política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Se tem um assunto chato de se falar, de se comentar na política de Santa Cruz, é quando se relaciona a emenda. Eu acho que todo mundo já ficou de saco cheio dessa história, seja na esfera federal ou estadual. Na esfera federal, isso, esse assunto, quando se fala em emenda, isso foi amplamente debatido, a cidade já ficou atordoada com essa história, porque todos os candidatos chegam na eleição prometendo emendas e mundos e fundos para o eleitor. Você faz um desenho, uma imagem de que a cidade vai ficar transformada com essas emendas, né? Mas parece que o resultado é que a cidade fica toda emendada com as promessas. Não passa disso. Passam os anos e poucas realizações acontecem. Quando acontecem, as pessoas lembram durante muitos anos, porque é coisa rara, né? Não é tão comum. O comum são as promessas, a realização nem tanto. E se as emendas dos deputados federais são difíceis de ser vistas, imagina as dos deputados estaduais. Essa é... Tem um ditado que diz que é pé de cobra, não é, Romini? Que raramente se vê. É algo desse tipo. Eu desconheço e acompanho política muito de perto, mas desconheço realizações feitas por emendas de deputados estaduais em toda a história dessa cidade. Não é exagero da minha parte, eu desconheço. Se há, eu nunca ouvi falar. E não estou aqui me referindo excepcionalmente ao único deputado que nós temos hoje. Nós tivemos vários passados pela Assembleia Legislativa dos dois grupos políticos de Santa Cruz do Capibaribe e não me recordo de frutos dessas emendas. Aí o que é que acontece? Ontem foi divulgado no Recife mais informações sobre a auditoria que o Tribunal de Contas do Estado está fazendo e as investigações também que estão sendo feitas pelo Ministério Público na empresa de turismo de Pernambuco, a Impetur. E aí a gente começa a entender um pouquinho para onde essas emendas dos deputados estaduais estão indo. Foi revelado já nas primeiras investigações, nas primeiras auditorias, foi analisado que de janeiro a março desse ano, certo? Eu vou repetir, de janeiro a março desse ano, 14 milhões de reais foram investidos em shows, sendo que 9 milhões desses 14 já foram quitados. Foi 14 direcionado, 9 milhões foi feita a quitação. Para que fosse realizado shows e pago festas, eventos, em várias cidades do estado de Pernambuco, principalmente as do interior. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco está com seus inspetores debruçados sobre isso, porque estão encontrando nesses contratos indícios, vários indícios de irregularidades, que vão desde superfaturamento, shows que aconteceram em praça pública e que quando se faz o mesmo show num outro ambiente, numa outra situação, se paga metade do preço, mas nos eventos públicos o artista cobrou o dobro. E aí, nessa soma que foi feita de janeiro a março desse ano, eu volto a dizer, não se está fazendo ainda o levantamento do que passou em anos atrás, mas só esses três meses iniciais deste ano, encontrou-se já um superfaturamento na ordem de R$462 mil. Isso identificado já pelo Tribunal de Contas e também, repito, com as investigações do Ministério Público. O Tribunal de Contas está também verificando imagens, DVDs desses shows que aconteceram nas cidades pernambucanas. E aí outras irregularidades começam a aparecer, coisa que quem vai para os eventos públicos sabe que é muito comum, mas que pela Constituição brasileira é proibido. O artista está lá citando o nome de prefeito, citando o nome de deputado, de agentes, qualquer agente detentor de cargo público. Não pode, mas isso é feito. O show é patrocinado pela emenda de um deputado e o artista lá faz essa retribuição exaltando o nome do deputado, o nome do prefeito local, e isso acontece à torta e à direita nos eventos de Pernambuco. Aí o Tribunal de Contas começa a mostrar o resultado dessas investigações. E a população começa a entender para onde estão indo as emendas dos deputados. O número de deputados que apresentaram emendas destinadas para shows, segundo essas investigações do Tribunal de Contas, chega a 29. 29 deputados estaduais de Pernambuco utilizaram suas emendas para shows. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Uchoa, saiu em defesa ontem dos deputados e disse que é preciso ver a importância dos eventos, que o Festival de Inverno de Garanhuns atraiu milhares de pessoas, o evento ficou lotado e que gerou renda para os taxistas, para o comércio formal, etc, etc, etc. Mas as prioridades que as cidades têm, elas estão sendo deixadas de lado, como saúde, educação. Quando você faz um levantamento na casa das pessoas e pergunta às pessoas o que é que elas estão precisando no que diz respeito ao poder público, são esses fatores, infraestrutura, saúde, educação, que as pessoas estão querendo, que estão precisando. Ninguém responde que está precisando de uma festa na rua da sua casa ou na praça principal. Parece que os deputados estaduais não aprenderam isso, não ouviram a população. E digo mais, nós estamos no meio de uma campanha para deputado estadual. Temos vários candidatos. Nenhum deles está prometendo utilizar suas emendas com shows. Nós precisamos ver, então, se na prática vai ser diferente, porque a realidade de agora nós já estamos vendo. Esqueceram as prioridades e tudo se transformou numa grande festa. Tomara que o Tribunal de Contas do Estado identifique, né, o porquê de todo esse interesse, toda essa vontade dos deputados estaduais de utilizarem os recursos que têm, que são poucos, né, não são como as emendas dos deputados federais, mas que esses recursos, porque dessa preferência, desse desejo, para que eles sejam utilizados para festa, esquecendo os outros fatores. Alguma coisa está errada aí e é preciso que a população comece a perceber e a entender o porquê disso.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 15 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pela Rádio Polo para as cidades do interior de Pernambuco, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí ao Wilma Lima, a sua tia Josina e a seu Zé, conhece, né?
Wilma é minha prima, né?
Muito
isso, bem. Né? Isso. Lima, né?
Isso.
Wilma Lima, então eu já suspeitei logo.
Ah, tá vendo? Pelo sobrenome, tá vendo?
Não, porque se você tivesse falado só o Wilma, não ia saber sim, qual tá seria certo. A Wilma, né?
Tá bom.
Um abraço a todos, então. 8 horas e 16 minutos, começando o programa. Daqui a pouco a gente tem a participação dos jornalistas Inaldo Sampaio e Magno Martins. Vamos trazer agora as informações sobre a entrevista que foi veiculada ontem pelo Jornal Nacional com o candidato Aércio Neves. Ele foi o primeiro candidato da série, né, de entrevistas que estão sendo produzidas pela Rede Globo, inclusive não só o Jornal Nacional, mas outros jornais como o Bom Dia Brasil devem também realizar entrevistas com os candidatos. É uma boa oportunidade para que os eleitores, né, possam ter uma ideia os candidatos possam ser confrontados, né, com as perguntas polêmicas das campanhas e não fique só naquela imagem besta do guia eleitoral, porque aquilo é uma coisa, né? Parece um filme bastante fantasioso, né? Nada daquilo é realidade. No guia eleitoral tudo é belo no Brasil, mas na entrevista não. O candidato Aércio Neves inclusive teve que falar sobre a pista de pouso, o aeroporto que foi construída nas terras da sua família lá em Minas Gerais, valorizando inclusive a fazenda lá do seu tio. Vamos ouvir o áudio, aliás, o áudio não, a matéria que está no G1 da Globo sobre essa entrevista.
G1, Aécio promete enxugar ministérios e fazer governo com pré-visibilidade. O candidato Aécio Neves, PSDB, afirmou ontem durante a entrevista ao Jornal Nacional que, se eleito, o governo terá pré-visibilidade. Ninguém espere no governo Aécio Neves um pacote A, um PAC disso, um PAC daquilo ou algum plano mirabolante, afirmou. Na entrevista, Aécio Neves reiterou que pretende enxugar o Estado com a redução do número de ministérios. Atualmente, o governo federal tem 39 pastas. Na área social, o candidato do PSDB disse que dará continuidade ao Bolsa Família para aprimorar o programa. Eu não vou continuar com o Bolsa Família, como eu quero que, além da privação da renda, as pessoas que o recebem possam ter uma ação do Estado, para que outras carências de saneamento, de educação, de segurança possam também ser sanadas, afirmou. Ele também foi indagado sobre denúncias de corrupção no PT e no PSDB e sobre o caso do aeroporto construído em área desapropriada no município de Cláudio, em Minas Gerais, que pertenceu a um tio-avô dele. Segundo Aécio, se houve algum prejudicado com o episódio, foi meu tio-avô. O Estado avaliou em 1 milhão e o tio-avô pediu 9 milhões pela desapropriação e não recebeu um centavo até hoje, disse ele. O candidato, um crítico no caso do Mensalão do PT, foi perguntado sobre a diferença entre esse escândalo e o caso do Mensalão do PSDB. A diferença é enorme, porque no caso do PT houve condenação, afirmou o presidenciável Tucano, ressaltando que a maioria dos réus estão presos. O que eu posso garantir é que no caso do PSDB, se alguém eventualmente for condenado, não será como foi no PT, tratado como herói nacional, porque isso deseduca, afirmou em referência a petistas que defendem filiados do partido condenados e presos.
Oito e 19, Rominick.
Diferente de Márcia aqui, a gente conversando, né? Eu achei que a entrevista do presidente do Aécio Neves foi boa, né? Ele acabou trazendo algumas coisas interessantes. Por exemplo, sobre a questão do aeroporto, ele abordou a situação de forma tranquila, né? Firme nas suas colocações, até mesmo para mostrar a questão do terreno que não iria beneficiar tanto sua família. Ele disse que poderia ter utilizado a pista que já existia. E o que foi comprado da família foram hectares mínimos em relação a todo o aeroporto. E aí mostrou a questão de interiorização do sistema de aviação de Minas Gerais, né, dos aeroportos de Minas Gerais. O que eu não achei muito firme no Aécio Neves foi a questão quando ele abordou o tributo único, né? A tributação única. Ele disse que iria tomar as medidas, mas ele não mostrou como. Nessa situação aí eu não achei ele firme. Dizer que vai fazer, tudo bem. Agora nós temos que apresentar de onde vai sair os recursos para cobrir essa situação. A questão também, ele abordou que vai haver um controle maior na inflação, mas também não mostrou como. Assim como na questão dos aumentos da gasolina e da energia. Nesse sentido aí, eu concordo que, de fato, ele abordou que iria fazer tudo isso, mas ele não disse de como e quando, e o planejamento. Isso aí faltou, né? Outra situação que eu achei interessante, Ney, é a forma de como ele lidava na tela. Parecia que ele estava falando dentro da casa das pessoas, né? Teve um momento que ele disse: não, eu quero um Brasil melhor para a dona Severina, lá de Alagoas. Tem pouca Severina, né? Que eu conheci em tal mês.
Dona Severina deve ter dado um pulo da cadeira.
Ou a dona Brenda, lá de Campina Grande, que conheci o ano passado, né? Tem pouca Brenda em Campina Grande, né? Eu até comparei quando o Pedro Eurico veio aqui em Santa Cruz e disse: Santa Cruz é minha terra, tem uma madrinha aqui. Tinha madrinha aqui nada, né? Era só pra fazer aquela situação de proximidade com a cidade, né? E aí o Aécio Neves soube fazer isso muito bem, né? Citando nomes de pessoas que provavelmente ele conheceu, o seu José, Dona Maria, né? Nomes assim muito estranhos, exemplo de Romanique Stephen, né? Ralph Wixon, né? Ele utilizou esses nomes, mas foi uma entrevista no total, uma entrevista boa. Não achei, para ser o primeiro, né, que é sempre o primeiro, tem essa desvantagem do início, do nervosismo e tudo mais, mas na minha opinião, uma entrevista boa, não foi ruim não.
8:22, interessante foi a forma de defesa de Aécio, né, uma habilidade muito grande de tentar trazer, transformar o limão na limonada, né, trazer méritos mesmo onde há críticas, e ele
exatamente.
Foi, conseguiu fazer isso.
Na questão
isso.
Das denúncias, eu achei ele seguro. Nas questões das propostas, faltou ele mostrar de onde ele iria resolver. Até a questão dos programas sociais, a exemplo do Pronatec, Mais Médico, ProUni, Bolsa Família, né? Se ele iria manter ou não. E ele disse que iria manter, até porque, e aí ele teve uma saída muito boa, né? Ele abordou que até porque muitos desses programas, a exemplo do Bolsa Família, foi uma unificação de outros programas que o governo do Fernando Henrique tinha e que o presidente Lula unificou. Essa foi a saída do Aécio Neves sobre esses programas. E aí, como ele apresentou que esses programas teriam surgido de um governo do PSDB, não teria o menor interesse em um futuro governo do PSDB com ele à frente tirar projetos que foram criados por seu partido.
Deixa eu trazer aqui rapidamente a matéria que está no blog do Magno Martins, o ex-governador de Pernambuco, mais um tema polêmico nas eleições, né? O ex-governador Eduardo Campos e candidato à presidência da República pelo PSB, declarou que é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo, contra a legalização da maconha e contra a discriminação do aborto no país. Descriminalização do aborto no país. O socialista também disse que é a favor da implantação do imposto para as grandes fortunas e contra a revisão de lei da anistia. As declarações foram dadas ontem durante sabatina promovida pelo G1. Sua candidata a vice, ex-senadora Marina Silva, tem uma posição não muito clara sobre o tema. Ela se diz a favor da união civil, mas contra o casamento gay. Casamento é uma instituição entre pessoas de sexo diferente. Uma instituição que foi pensada há milhares de anos para esta finalidade, disse em 2010 durante um debate quando era candidata à presidência da República pelo PV. Já em relação à revisão da lei da anistia, Eduardo Campos não é um consenso dentro do seu partido. A deputada federal Luiz Erundina, que é do PSB de São Paulo, que foi uma das maiores incentivadoras da sua candidatura presidencial, defende a mudança da legislação. Em junho, após Eduardo declarar que não é a favor da revisão, a deputada disse que não concordava com as posições de Campos e que ele estava equivocado. Né, são temas polêmicos que, evidentemente, os candidatos serão confrontados durante esse período eleitoral, e temas polêmicos que mudam os números de uma eleição. É a prova do que aconteceu há 4 anos atrás, quando se falava em aborto e outros temas desse tipo, os números das pesquisas mexiam. E muito partido teve que se preocupar com isso, teve candidato que marcou presença nas igrejas exaustivamente para tentar reverter o quadro, e aí o debate tornou-se algo, né, meio equivocado do ponto de vista do interesse público, passando a discutir ideologias, enfim, coisas desse tipo. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Estava falando aqui, Inaldo, sobre as declarações de Eduardo Campos ontem ao G1. e os internautas perguntando sobre união civil de homossexuais, questão do aborto, legalização da maconha. É sempre muito delicado para um candidato à presidência da República tocar em temas como esse, não é isso?
Olha, Ney, não só isso é um assunto bastante delicado, porque é uma questão também de foro íntimo, né? Eu acho, inclusive, de certa forma, uma bobagem, né? Você tá perguntando a um candidato a presidente se ele é a favor do casamento gay, se não é. Porque isso não tem nada a ver com o governo. Isso é uma questão, no máximo, do Congresso Nacional, mas... perguntar ao presidente da República se é a favor do aborto, se não é. Enfim, de qualquer forma, são temas delicados, e mais delicado ainda se torna, Ney, porque a vice dele é uma evangélica profundamente conservadora, que é nessa questão de costumes que a Marina Silva. Agora, em relação à questão do aborto, ele tem se posicionado muito bem, né? Diz que a legislação brasileira já é uma legislação adequada, né? Porque permite aqueles casos em que a mãe pode se submeter a aborto, né? Quando o feto nasce sem cérebro, quando a pessoa é vítima de estupro. Enfim, a legislação brasileira realmente dá um tratamento adequado a essa questão. Então, a forma de ele, como que eu disse, deste assunto aqui eu já estou livre. Se posicionou também contra o casamento gay. Aliás, não nem recordo qual foi a posição dele sobre essa questão do casamento gay. Mas, enfim, sobre essas questões que na eleição passada ocuparam um grande espaço, tanto na agenda de Dilma como também de Aécio, né? Me parece que a tendência agora nesta eleição é isso sair um pouco de pauta, e está correto, porque o Brasil tem coisa muito mais importante para debater do que essas questões que são, de certa forma, de foro íntimo. Né? Isso é um problema de cada um. Se o camarada quer casar com um cabra que é homem, quer casar com outro homem, é problema dele. Se uma mulher quer casar com outra mulher, é problema dela, e o Estado não tem nada a ver com isso.
Inclusive, Hinaldo, foi a ausência de leis que fez com que essa decisão fosse feita pela justiça, né, que permitiu a união civil de homossexuais. E o assunto é tão delicado no meio político, as pessoas confundem tanto isso que até o próprio parlamento acaba sendo omisso nesse tipo de situação, né?
E quando o Congresso não legisla, e aí o Supremo assume essa posição e legisla em lugar do Congresso, né? Porque cabe ao Supremo interpretar a Constituição, aí o ministro lá faz aquele estudo profundo do que a Constituição prevê ou admite, a liberdade de enfim, isso o Supremo tem de certa forma suprido muitas lacunas aí do ponto de vista legal, né, em relação a muitos assuntos, e vai continuar assim. Toda vez que o Congresso se omitir ou não haja leis específicas tratando de determinados assuntos, se o assunto chegar no Supremo, eles terminam se posicionando. Isso é o que regularmente tem acontecido, e não acho isso uma coisa ruim, não.
Hinaldo, voltando um pouquinho aqui para a política de Pernambuco, não falando sobre eleições, mas ontem algumas informações, inclusive a própria Globo Nordeste saiu com reportagem sobre a questão dos shows que estão sendo bancados pelas emendas dos deputados estaduais. O Tribunal de Contas do Estado está se debruçando sobre isso, né? É um assunto que está sendo discutido, analisado, uma auditoria está sendo feita pelo Tribunal de Contas. E como é que está, quais são os reflexos disso na Assembleia Legislativa de Pernambuco?
Olha, Ney, do ponto de vista da legalidade, eu acho que não tem muito o que fazer, porque você pode discutir até a questão ética. Eu, por exemplo, apesar de ser membro de um grupo musical há 15 anos, né? Eu sou crítico do estilo de determinadas bandas que têm se apresentado aqui em Pernambuco com o dinheiro público, com dinheiro público. Acho que poderia haver essa distinção aí. Sempre que fosse com patrocínio público, deveria se priorizar mais aqueles artistas que defendem a nossa cultura. Tem tanta gente boa aqui em Pernambuco: Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, Marcial Melo, Santana, Azulão aí em Caruaru, Cristina Amaral, Nádia Maia, enfim, tem o Flávio Leandro lá no sertão, lá em Cabrobó, Acisão em Serra Talhada. Você tem muitos artistas bons em Pernambuco. Maria da Paz, que é lá de Afogados da Engazeira, Paulinho Leite, que é lá de Arco Verde. Aí há muitos artistas bons em Pernambuco defendendo o chamado forró pé de serra legítimo, enfim. Agora, infelizmente, a Assembleia Legislativa, ou alguns membros da Assembleia Legislativa, têm destinado as suas emendas parlamentares em favor de bandas que faziam inclusive a apologia à imoralidade em cima do palco. Na semana, o Jornal do Comércio publicou uma fotografia na coluna da Sheila Boys, uma coisa até deprimente, uma dessas bailarinas, dessas bandas, quase nua em cima do palco, e um camarada fazendo um gesto obsceno por trás dela. Enfim, essa questão está na mídia. Eu digo, do ponto de vista legal, não sei se tem muita coisa a fazer, nem por quê. Quando o Eduardo Campos estava à frente do governo do estado, ele mandou um projeto para a Assembleia Legislativa instituindo o chamado orçamento impositivo para as emendas parlamentares. O que é que significa isso? Que as emendas que os deputados apresentarem ao orçamento do estado, e cada deputado pode apresentar até R$1.600.000 em emendas, os deputados federais podem apresentar até 15 milhões. Então, essas emendas aqui no estado, elas têm que ser obrigatoriamente pagas pelo Poder Executivo. Porque o que é que acontece hoje, por exemplo, na Câmara Federal? Na Câmara Federal, o deputado apresenta uma emenda, vamos dizer, destinando R$1 milhão aí para Santa Cruz e tal. Se o deputado for aliado, a probabilidade de essa emenda ser liquidada, né, o dinheiro ser liberado, é muito grande. Se for da oposição, o governo libera se quiser, muitas vezes não libera. E ninguém tem como obrigá-lo a fazer isto. Aí o Eduardo Campos sancionou essa lei, né? Mandou o projeto, foi aprovado, ele sancionou a lei que institui o chamado orçamento impositivo. Isto é, se a emenda for aprovada, ela tem obrigatoriamente que ser paga pelo Poder Executivo. Os deputados dizem o seguinte: por exemplo, eu conversei muito com o deputado Antônio Moraes ontem, ele disse: olha, eu já, da minha cota, eu já apresentei emendas para reformar a maternidade de Macaparana, 200 mil, dinheiro não saiu. Apresentei 200 mil, uma emenda no valor de 200 mil para reformar o hospital de Itabira, também dinheiro não saiu. E aí a gente apresenta para shows, para Impetu, para Fundap, e o dinheiro sai. Então, como ninguém quer perder o dinheiro, então, eu digo, por isso que eu digo, do ponto de vista da legalidade, não creio que haja muito o que fazer. Agora, o que se pode discutir é a questão ética. Por exemplo, os jornais noticiam que um filho do deputado Augusto César é dono de uma dessas empresas que fazem intermediação de shows, e foi quem mais contratou bandas aí para se apresentarem no interior com recursos das emendas parlamentares. Enfim, há alguma coisa para ser feita para frear esse tipo de contratação, pelo menos dessas bandas de chamado forró estilizado, com dinheiro público. Isso aí pode muito bem ser feito, projeto do governo do estado, e enfim. Agora, do ponto de como já existe o chamado orçamento impositivo, os deputados acham que é mais fácil liberar liberar dinheiro para shows do que para outra coisa, aí a grande maioria foi por esse caminho. Esse debate está sendo feito na própria Assembleia, me parece que a deputada Terezinha Nunes está apresentando uma emenda nessa linha de só permitir a contratação com recursos de emendas parlamentares de artistas que realmente sejam defendam ou executem um repertório mais em sintonia com a nossa cultura. É uma coisa que vai dar muito, muito pano para as mangas ainda, né? O tribunal está investigando essa questão desde janeiro, não foi agora a partir dessas matérias do Jornal do Comércio, desde janeiro que já vem investigando isso. E é provável que a partir da conclusão dessa investigação tenhamos aí uma solução, pelo menos um meio termo aí entre o que os deputados querem e o que os órgãos de controle precisam fazer para que essa coisa não caia no abuso que até agora a gente vem verificando.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações. Só pra gente fechar, né, o programa, você assistiu ontem o Jornal Nacional?
Assisti, sim.
Saiu bem?
Olha, diante das dificuldades em que ele foi colocado, eu diria que ele se saiu razoavelmente bem, né? O que mais o incomoda são a questão do aeroporto lá da cidade de Cláudio. E o chamado Mensalão Mineiro. Em relação ao aeroporto, eu acho que as explicações dele foram satisfatórias, né? Ele disse que desapropriou a área, o terreno pertencia a um tio-avô dele, o Estado avaliou a área em 1 milhão, o tio-avô não concordou com o preço, entrou na justiça porque quer 9 milhões, disse que até agora o Estado não pagou nada. Aí fica aquela discussão, ele poderia ter usado o aeroporto porque fica a 20 quilômetros de uma propriedade da família dele, uma propriedade que existe há 150 anos. Então não creio que, em relação a isso, eu creio que as explicações dele foram satisfatórias. A questão do Mensalão Mineiro, porque está processado o ex-governador Eduardo Azeredo, que eu reputo como sendo uma pessoa capaz e correta, até prova em contrário, mas foi beneficiário aí desse esquema montado por Marcos Valério, que o Mensalão surgiu lá em Minas, e acabou sendo vitimizado por esse processo. Mas ele disse, ele, Aécio, disse, né, que esperar o julgamento, que caso seja condenado, não vai transformar réu em herói, como tentou fazer o PT, não sei o que e tal. Acredito que no geral o desempenho dele foi satisfatório. Agora, pela amostragem, né, a gente dá para perceber o que vai vir hoje em relação ao Eduardo Campos, né? Porque me parece que ali naquela bancada do Jornal Nacional, o camarada está falando para 30 milhões de brasileiros, né, ao vivo. É um programa um programa de 12 minutos de duração, então o camarada está sendo ali observado por 30 milhões de pessoas, então se escorregar, realmente o prejuízo é grande.
Vai ser o primeiro grande teste do candidato Eduardo Campos.
Com certeza.
Um grande abraço, Hinaldo, muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, Ney. Bom dia para vocês, ouvintes da Rádio Polo.
Já foi divulgado pelos partidários do candidato Armando Monteiro a vinda dele para Santa Cruz, né? Falta agora a confirmação da data do candidato Paulo Câmara. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. José Augusto Maia confirma a vinda de Armando Monteiro e Ricardo Teobaldo ao município de Santa Cruz do Capibaribe. O deputado federal José Augusto Maia, PROS, confirmou durante participação no programa Rádio Debate de ontem a vinda do candidato a deputado federal Ricardo Teobaldo, PTB, além do candidato ao governo do estado Armando Monteiro Neto, PTB. De acordo com José Augusto, as presenças dos candidatos estão marcadas para o próximo domingo, dia 17, onde eles estarão inaugurando um comitê no município e a realização de um comício seguido de uma carreata. O deputado federal destacou que a campanha começará para valer a partir da próxima semana.
Oito horas e 57, Romenick. Então, confirma. Eu, só fazendo uma correção, o Paulo Câmara, na verdade, ele veio para a inauguração do comitê de Diogo, não é isso?
Isso.
É, falta vir para um comício, de fato, do candidato a governador Paulo Câmara. Esteve durante a eleição nessa inauguração, mas não foi.
Apesar que houve um comício, né?
É, mas o ato político, nesse caso, foi a inauguração do comitê, né? A gente aguarda o comício, de fato, que deve haver durante as eleições, com certeza. O candidato Paulo Câmara, acredito que virá uma ou duas vezes aqui para Santa Cruz.
Exatamente. E o só ampliando aí a informação, o Armando Monteiro vai estar na região nesse dia 17, né? O primeiro evento aqui na região será em Toritama, né? Ele vai estar em Toritama, seguindo em carreata, vem a Pão de Açúcar. Em Pão de Açúcar parece que também ele para a vir depois para Santa Cruz do Capibaribe, onde irá inaugurar o comitê que está sendo colocado ali nas margens da PE-160, né? Está sendo concluído, né? Há quem diga que ele vai inaugurar os dois comitês, né? Isso aí é uma informação extra, que seria o de Ernesto e depois o dele. Mas isso aí é o que vamos observar nesse dia 17, né? E o comportamento do grupo denominado Taboquinha em cima do palanque. Até porque hoje nós temos dois candidatos a deputados estadual dentro do partido, dentro do grupo denominado Taboquinha. E aí qual será esse comportamento em cima do palanque, né? Creio que nenhum dos dois candidatos ou pessoas aliadas, né, vá querer constranger o candidato a governador Armando Monteiro e colocar ele numa situação de saia justa aqui no município, como já aconteceu em 98, né, por exemplo. Creio isso, né? Então vamos esperar para ver o que é que acontece próximo domingo, dia 17, né?
E até saber porque... se realmente todos vão subir no palanque, né? Que até isso ainda é um incógnito, é uma dúvida.
É, exatamente. Até porque deve haver uma questão específica para subir no palanque, porque a cidade é dividida em quatro partes, né? Foi dividido em quatro partes, Ernesto vai estar em um canto, Toninho em outro, Dimas em outro, Diogo em outro. Sexta, sábado e domingo, a cidade é dividida em quatro zonas. E aí, como é que vai ser? Em que zona o Armando vai estar? Se ele estiver na zona que o Ernesto está, o Toninho pode ir para essa zona? Se o Armando estiver na zona que o Toninho está, o Ernesto pode ir para a zona? Então, essas são interrogações que devem ser lembradas.
8 horas e 59 minutos na linha, o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia. Deputado federal José Augusto Maia, bom dia.
Bom dia, está me ouvindo?
Agora sim, estamos no ar.
Agora, bom dia, Romenick, bom dia, Ney, bom dia, Santa Cruz do Capari. Olha, eu como coordenador da região do Polo de Confecções, e esse evento já foi marcado há mais de 20 dias. Quando reunidos todos os coordenadores, cada um na sua região marcou um comício, a data, horário, chegada. Na realidade, o Armando Monteiro chega às 16h em Toritama, onde fará um evento, um comício da majoritária, onde lá também nós temos três candidatos a deputados estaduais e um a deputado, se não me engano, federal. E todos em um só palanque receberão o nosso futuro governador Armando Monteiro.
Então, só registrando que será um evento misto. Vai ter aí mesmo grupo tendo uma certa divisão, mas todos os postulantes estarão no mesmo palanque, não é isso?
Exatamente, todos estarão no palanque. E lá ele segue, vem para Santa Cruz do Capibaribe. Ainda estou indo para Recife amanhã, acredito, ou alguém vem daqui, porque tenho que cuidar de toda a organização do comício. Ele vem para Santa Cruz, é possível que ele dê uma passada em Vertentes, com Itaquaritinga, descendo por Pão de Açúcar também. Isso ainda está vendo, sendo observado. Aqui ele deve chegar por volta de 7 horas da noite, é o previsto. Às vezes pode ser mais um pouco, dependendo depois de todo o tempo, 7, 8 horas da noite. Ele terá um comício na via de acesso do Donadon, onde todos os candidatos a deputado estadual, tanto Ernesto quanto Tony do Pará, subirão no palanque, porque é um comício da majoritária, né? E a questão de inauguração de comitê, o Armando deverá inaugurar o comitê da majoritária. Até porque não é comum o governador estar, quando tem 2, 3, 4 candidatos, ele vem na majoritária, tá de deputado A, deputado B, deputado C. Ele vem fazer o da majoritária, onde todos subirão no palanque. Claro, todos que apoiam Armando Monteiro aqui em Santa Cruz do Caparibe. E aí sim, uma grande festa de Armando Monteiro, João Paulo, virar um senador que substitui ele, o Douglas Cinta de Caruaru, e algum deputado federal que deve acompanhar. Virá também Teobaldo, Ricardo Teobaldo, será a primeira vez que ele vem para Santa Cruz do Caparibe, onde ele estará no palanque junto comigo, junto com Armando Monteiro e toda a sociedade santacruzense. Não haverá essa questão de briga de comitê, porque é uma festa de Armando Monteiro, é o comício da majoritária. E, evidentemente, todos os dois candidatos subirão para falar no palanque. Essa informação eu estou dizendo oficial, porque eu sou o coordenador da região e tudo isso passou por mim. Não só aqui, teve primeiro com Armando Monteiro, tive na coordenação geral e como coordenador deputado aqui do Polo de Confecções, e essa foi deputado, a discussão.
Deputado Romanique, bom dia. Nesse domingo, dia 17, haverá algum problema sobre a questão do zoneamento que foi feito na cidade ou isso vai ser esquecido e poderá os dois candidatos estar no evento?
Não, poderão. A não ser que os dois candidatos queiram fazer comício no dia, bom, não sei a parte adversária, né? O Diogo, os outros candidatos, eu estou dizendo assim, os candidatos que fazem a nossa coligação em Santa Cruz aqui, estão apoiando a Armando Monteiro, precisamente Tonho do Pará e Ernesto, acredito que não vão fazer comícios isolados. Comício é um comício da majoritária em Santa Cruz do Caparibe. É uma festa da majoritária e que Armando quer falar para todos os santacruzenses.
Tá certo então, deputado, muito obrigado pelas suas informações e evidentemente que nós estamos aqui também para passar as informações quando o outro candidato, o Paulo Câmara, estiver visitando a cidade nesse período político. Grande abraço,
claro,
deputado.
Claro, já teve aqui, né? Já teve aqui em Santa Cruz de Caparibe, isso é um exercício da democracia e da emissora de rádio, da informação de todos os candidatos que vêm em Santa Cruz de Caparibe. Então é isso. No domingo, a festa é à tarde, começa à tarde, onde a gente vai começar já as chamadas hoje. Será no bairro Donador, na via de acesso do Donador, e o comício da majoritária com a primeira vez que vem a Santa Cruz sendo apresentado o meu candidato, que todo mundo sabe, que é o deputado federal Ricardo
Teobaldo. Ok, deputado, mais uma vez agradeço a participação. Evidentemente que a gente evita os excessos nas suas afirmações, porque nós estamos diante do período eleitoral e, evidentemente, sob a legislação eleitoral vigente.
Tudo bom. Então, fica todo mundo sabendo. Comício da majoritária em Santa Cruz do Caparibe, no próximo domingo, com a presença do senador Armando Monteiro e, se Deus quiser, futuro governador de Pernambuco. Um abraço.
9h05, ouvimos então o deputado federal José Augusto Maia, que está coordenando a campanha do candidato Armando Monteiro nessas eleições. Repito mais uma vez que o candidato Paulo Câmara esteve na cidade recentemente na inauguração do comitê do candidato a estadual Diogo Moraes e evidentemente que a gente aguarda a confirmação do próximo dia 30 do candidato. O Alberto está me passando aqui que no dia 30 de agosto está prevista a vinda do candidato Paulo Câmara e de Eduardo Campos para Santa Cruz. É a informação do Alberto Xavier. A gente só pede ao pessoal da coordenação do Paulo Câmara nessa região que nos confirme isso com mais exatidão, né? Mas há uma previsão, segundo Alberes, que no dia 30 deste mês teremos aqui o Paulo Câmara acompanhado do candidato a presidente da República, Eduardo Campos. 9h06, final da primeira parte do programa. Nós vamos entrar agora na hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
Só isso.
Só ia usar bem rapidinho, né, aqui sobre a questão de Eduardo Campos, que eu não comentei. É a questão de que o Eduardo vem utilizando a Marina como vice para tentar conseguir os votos dos evangélicos, mas aí ao mesmo tempo defende temas polêmicos, né, como a legalização da maconha, a favor da união civil entre as pessoas do mesmo sexo. Isso aí é questão às vezes contraditória, né? Uma parte do eleitorado que ele vem tentando conseguir e, aliás, contra a legalização da maconha, desculpe, a favor da união civil entre as pessoas do mesmo sexo, né?
9:06, Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia aos ouvintes de casa.
Como foi que o senhor reagiu ontem à morte do Robbie Williams?
Eu não sei nem quem é esse, nenhum nome eu sei.
O senhor soube que ele morreu?
Eu vi no jornal, assim, um cara meio estranho, meio feio. Eu achei muito estranho, né? O nome combina também com a postura dele no jornal.
9:07, final da primeira parte. Você fica agora com a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Horas e 7 minutos, bom dia, estamos começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do programa Rádio Debate, a Hora do Debate, na técnica Márcia Arantes, na técnica da Web TV Agreste, temos aí o Anderson Figueiredo, que também mostrando aqui essa belezura, né? Essas coisas lindas, magníficas, né? Fazendo coraçãozinho aí pra Web TV Agreste, né? Que coisa estranha. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Natálio, Eusébio, todos aqui presentes. Bom dia especial a você que nos escuta em Santa Cruz e toda a região e que nos vê também pela Web TV Agreste.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Eusébio, Leone, Romenic, Natálio Arruda, Márcia e Anderson e todos os queridos ouvintes da melhor e da mais ouvida da cidade. Bom dia.
Bom dia, Eusébio Pereira, Zebinha.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes de Apolo.
Natália Arruda. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia.
Vamos pro intervalo, a gente volta.
Não, eu vou ler aqui meus avisos. Isso aí é um compromisso que eu tenho com o povo.
É o quê? Compromisso. O quê? O quê?
Um compromisso.
Comprimido.
Compromisso. Ô, Silvio, se ele não lê os parabéns, se ele não almoça em Lica de Mateus, ele não
compra. Ah, é verdade, é verdade.
Você tá com inveja, né? Você tá com inveja, né? Não tem uma amizade dessa. Olha. Ontem eu tava lá no Tibúcio, à tardezinha.
Supermercado Tibúcio?
Supermercado. Não toma o Bob Esponja lá, aquele negócio.
Isso é pra tu, rapaz, que toma essas coisas. Olha, eu tava lá e uma garota, Eliane, lá do Rio Verde, que é filha de seu Raimundo e Nita, ela disse que ela escuta todos os dias o programa e lá no Rio Verde é uma audiência fechada. Por falar em Rio Verde, em audiência, Silvio, você sabe qual foi o maior presente que a turma deram no Dia dos Pais agora?
A turma lhe deu?
Deu.
A você?
Aos pais, não, aos pais em toda a região.
Qual foi?
Foi rádio.
Rádio?
Ouviu o nosso programa.
Foi mesmo?
Foi, em toda a área que a gente andava, aí dizia, olha, eu comprei um
presente no radinho.
Papai, um radinho de pilha, porque ele vai pro roçado, vai pra um canto, vai pra outro.
Você chegou a dar o rádio a alguém também, não?
Não, eu posso comprar um rádio, né? Quem costuma dar o rádio é esse pessoal aí, baixinho como você, ficou gordinho e tal. Aí costuma não, essas coisas.
Foi, né? E você entendeu o quê?
Não, eu não entendi nada. Eu tô falando a palavra correta. Você falou as verdades, eu tô falando correto.
O quê? Por exemplo, o Ralf deu o rádio àquela amiga
aí
sua lá
o,
de...
O problema é de Ralf. Não sou eu, né, pai?
Você tá entendendo
por
o quê,
isso que ele usa lá.
Você tá...
Por isso que ele usa lá.
Você tá mal. Você tá maldando uma coisa, uma
não,
pergunta.
Eu não tô maldando.
Uma pergunta simples, objetiva e clara.
Pra você e Ralf, essa pergunta é simples. Só pra mim, não.
Mente poluída, né? É, Ralf, não é verdade. Você, por exemplo, você dá, né? Tranquilamente, sem nenhum problema.
Por isso que ele vem todo maquiado. Vê a cara dele aqui nesse, Esse aqui, como é? TV Agreste, não, né, rapaz?
Web TV Agreste.
Aqui eles só me botam só a metade, mas hoje tá botando. Eu por completo para as pessoas verem em casa.
É, não, porque, é, não, mas é o antivírus que é tá segura,
bom.
Segura.
Tá bom, deixa
segura.
Eu mandar meus abraços aqui.
É, porque tá, não terminou o tempo, né? Já.
É, bairro São Miguel, o pessoal do bairro São Miguel. Vê a lista aqui da família Domingos, lá no bairro São Miguel. Nosso amigo Josuel, né, que eu estive com ele domingo lá na picanha, né, tomando uma dosinha. Josuel Domingos, Dominguinhos, o Júnior, o Jorge, Maciel, Manuel, Fernando, João e todos da família Domingas, pessoal, são lá da cidade de Machados. Aí eles moram aqui em Santa Cruz do Capibaribe e vai final de semana depois do programa para Machado. Só depois do programa, né? Mas então a inveja do programa da gente.
Quem?
Ele é doido para entrar aqui nesse programa.
Quem?
Eu não sei dizer esse nome, não, rapaz. De lá, que é meio complicado. Um abraço aí para o sítio Pindurão dos Ramos. Louro e Cidinha, né? Louro é um cara arretado, viu? Teve lá comigo, lá na sua festa, Silvio. Conversou bastante comigo. Ele disse: Natália, eu nunca vi um programa tão bom como aquele. Então, Lourão, um abraço para você, né? É, o Louro e a Cidinha. O Otávio, né? Que era marchante, não é mais marchante. Marina, Estelita, Louro, Reginaldo e Lucinalva. Inácio Ramos, que está ouvindo o programa também. Lá no sítio Soledade, Silvio, eles disseram que ouvia outra rádio. Eu não vou dizer o nome da rádio, pá, não dá bandeira,
claro,
também,
claro,
né?
Claro, claro.
O Tessinho é uma pessoa maravilhosa, e sua esposa, nossa amiga Quininha, que é filha do Tessinho, o esposo dela, e também o Neto, que é filho de Tessinho. Um abração para todos vocês aí no sítio Soledade. Olha aí, Ralf, você fica com a boca cheia d'água. Será que eu tenho audiência?
A praça é nossa.
De táxi ao lado do hospital.
Você quer Carlos Alberto Nogo, a praça é nossa.
Não, eu tenho mais audiência que ele.
Tem.
Não, vamos lá, o tempo. Senão a gente...
Deixa eu ver, chama. Um abração aí para os taxistas da praça aí do lado do hospital municipal. Luiz César P. Esse nome é fácil de dizer, né?
P.
É fácil, né? Eliel, Flávio, Hélio.
Sou letra P.
Valentim, Zé de Negro, Rubenildo, que é meu primo. Não corta aqui, não, pai. Cortaram. É o telefone, mas não é bexiga.
Vá, continua o tempo.
Rubenildo.
Sou letra P.
João Amorim, Giovanni, Sivaldo, Batata, Peba da Zabumba. Até Zabumbeiro tem lá.
Pronto. Tá bom. Acabou?
Deixa eu ver um abraço aqui que Ney Lima me entregou, né?
Sim.
Para Jacinto Pinto e Aquino Rego.
Não, peraí, como é?
E Aquino.
Não, peraí, como é? Repete.
Jacinto Pinto e Aquino Silvio, né?
Não. Bom, a gente volta já. Depois desse aviso da tarde estranho aí, voltamos já. Pois é, estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio da churrascaria Gran Torinos, Festival de Rodízio. Vamos lá hoje, ó, dá uma chegadinha lá que você vai saborear, porque é realmente um tempero de primeira. Atendimento também. É R$13,90 apenas. Pensa que é caro, é baratinho. É qualidade em tudo e baratinho. R$13,90. E rodízio de pizza e carne também à noite por R$13,90. Churrascaria Gran Torinos, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Cacau Show, né? Para presente aí em qualquer ocasião. Para você também, né? Os chocolates aí da Cacau Show, todo mundo sabe da qualidade, na Avenida 29 de Dezembro. Santa Cruz tem a sua nova farmácia, que é a farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, 24 horas de funcionamento, com disco entrega 3731-6010. 3731-6010. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. E com a gente também o supermercado Tibúcio, que é o número 1 da cidade. Né? Você faz suas compras e faz com economia, levando qualidade para sua família. Nesse café refil, apenas R$1,98. Macarrão Imperador, R$1,39. Arroz Mariano, R$1,98. Whisky Dígeres, R$32,99. Mucilon Sachê Arroz, R$3,89. Na compra do Nescau 800 gramas, você ganha um Nesquik. No açougue mais completo, costela de boi chambaril também por R$7,99 apenas. Na quitanda, Batatinha por apenas R$1,49, tomate a partir de R$1,39. Diversas outras promoções, Multibus, economize leve qualidade realmente para sua família. Dreyson, bom dia, nosso amigo Dreyson. E Ara, aí pertinho de som, da troca de óleo, né? Tá lá lavando os carros, né? Trabalhando e ouvindo também aqui a Polo FM. Dreyson, um abração para você, tá? É, Reginaldo e a esposa Preta. Ela, final de semana, ela sempre lá no, na Barra da Cruz, na casa de seu Cacau e dona Nailde, né? E mora durante a semana, passa a semana trabalhando aqui em Santa Cruz, mas com rádio ligado também, mais um que pulou. Reginaldo, um abraço para você e para sua esposa Preta. Luzia, da casa de Silvia Aguinaldo, né? Ontem eu estive lá no Santo Agostinho, né? A pessoa lá do Santo Agostinho que tá preparando a festa, obrigado aí a vocês pela audiência, parabéns, viu? A festa vai ser pipoco, vai ser legal mesmo, a festa de Santo Agostinho, a 22ª, tá tudo já sendo preparado. Eu conheci a Luzia, né? Disse há 15 anos que trabalha com Aguinaldo Xavier e Silvia, né? Então, pessoa espetacular. Então, todos que estavam ontem com o padre Fernando também, um abraço forte, viu? Bom, 9:24. O deputado José Augusto Maia confirma as vindas de Armando Monteiro e Ricardo Teobaldo aqui a Santa Cruz do Capibaribe. O deputado José Augusto confirmou durante participação no programa Rádio Debate de ontem a vinda do candidato a deputado federal Ricardo Teobaldo, além do candidato ao governo do estado Armando Monteiro. De acordo com José Augusto, as presenças dos candidatos estão marcadas para o próximo domingo, onde eles estarão inaugurando o comitê aqui em Santa Cruz e a realização de um comício seguida de carreata. Bom, a notícia então confirmada aqui, né, pelo próprio Zé Augusto, há poucos instantes também entrou no ar mais uma vez e confirma isso. O que eu pergunto é o seguinte: o comportamento, como será, na opinião de vocês, o comportamento de Zé, que deverá ser ele que vai anunciar tudo, né? Eu acredito que ele é que deverá ser até o locutor também do evento, né? E como ele vai lidar, né, com a situação do grupo hoje? Porque aí, se está Armando, certamente estará Toninho, estará também o Ernesto Maia. Como será o comportamento, como ele vai desatar esse nó nesse momento da inauguração do comitê, né? Qual vai ser o comportamento de Zé Augusto diante dos fatos que estão acontecendo aí? Começar por Eusébio.
Bem, Silvio, nós a história mostra alguns fatos que aconteceram com o Zé Augusto nesse sentido, e tem candidato que está com a orelha em pé para subir no palanque, né? Porque pode ter um certo constrangimento quando subir. O Zé Augusto, ele entrou há pouco na primeira parte do Rádio Debate, deixou claro que é um comício da majoritária, né? Da majoritária e do candidato dele, a federal. E o que se espera, e o que eu acho que os outros candidatos esperam, é que tenham uma neutralidade com relação à questão dos estaduais. Federal, acredito, só vai ter um mesmo, né? Mas os estaduais, uma certa neutralidade, embora o que mais tem é pulga atrás da orelha dos candidatos. O Zé Augusto deixou claro também que o Armando vem só para esse comício da majoritária. Só para esse comício da majoritária. Embora ele não tenha respondido a pergunta de Romeni, como é que fica a questão do zoneamento, né? Porque cada candidato, ele tem ele vai estar em uma parte da cidade, né, pelo dia. E aí eu ainda não reparei quem é o candidato que vai estar na zona onde vai ter esse comício de Armando, para saber como é que vai.
Provavelmente deve ser essa zona aqui do centro da cidade. Por quê?
É do Dona Dom, porque é da pista para lá até a 29 ali.
Eu não vi
ali
como foi a separação, mas porque como Diogo foi domingo aqui, esse lado,
mas tá bem diferente. É porque a divisão da cidade são quatro pontos.
Não, são quatro, né? Mas dois estão com eles, né? Mas dois estão nesse comício, né?
Certo.
Um não tá fazendo comício, que é o Dimas.
Certo.
Quer dizer, aí seria só dois realmente.
Não, mas o zoneamento tem que ser respeitado. Porque foi feito o zoneamento justamente para isso. O candidato que ele tem ou não é naquele local. E aí o zoneamento, Raul, ficou da 29, cortado pela PE, né, até a 29 para o lado ali do centro é um, para o lado do Cruz Alta é outro, depois da pista o Dona Dom é um.
A Maestro Alexandre é que faz a divisão, né? A divisão do lado norte.
Como se fosse.
Exato. Maestro Alexandre faz a divisão do lado norte e 29 a divisão do lado sul.
Isso.
Né? E o evento é no Dona Dom, que inclusive é justamente onde naquele setor pertinho ali do Albert, né?
Exato.
Naquele trecho ali que está sendo montado.
Exato. E aí eu acredito que nesse ponto, a única questão é justamente como vai ser esse comportamento em cima do palanque, né? Que certamente terão algumas regras, e aí a questão é saber se essas regras serão cumpridas, não pelos proporcionais, mas pela organização do evento.
Ralf Lagos.
Silvio, quando você vai no médico, a primeira coisa é que um problema de taquicardia, o médico pergunta se você tem um histórico, né? Você tem histórico disso? A primeira pergunta que ele faz, a família tem histórico, o senhor tem histórico. Por que é que está se criando uma tensão tão grande a respeito desse próximo comício de Armando Monteiro aqui em Santa Cruz? Por conta do histórico, né? Comício feito quando Zé Augusto era deputado, candidato a deputado estadual, e Edson Vieira também.
Em 1998.
Que Armando Arraiz, Miguel Arraiz de Alencar esteve no comício.
Na Praça, né, do Estudante.
Na Praça do Estudante, diga-se passagem. Ali foi uma paulada na candidatura de Edson Vieira. Né? Se a candidatura de Edson Vieira já vinha mal e capengando, ali a paulada fez ele ir pra lona. Né? Quando Zé Augusto mandou levantar.
Foi tão pequena que até hoje se lembra.
Se lembra, exatamente. Aí quando Zé Augusto mandou levantar a mão quem estava com ele e levantar a mão quem estava com o Edson Vieira, né? E quando levantou a mão, ele pediu primeiro para levantar a mão quem estava com o Edson Vieira. Levantou pouca gente na praça, no máximo aí 20, 30 pessoas. É, tô sendo generoso. Quando ele pediu para levantar a mão quem estava com ele, levantou a praça toda. Isso com Miguel Arraes em cima do palanque. Né?
Não é ninguém, não.
E por ironia do destino, à época o federal de Zé, quem é?
Eduardo Campos.
Então, naquele momento ali, a campanha de Zé toma uma proporção impressionante em Santa Cruz, ganha aqui para Agostinho Rufino e Edson Vieira e depois vira prefeito 2 anos depois. Zé Augusto não começou ainda a campanha. Ele vai dar.
Ontem, inclusive, aqui no programa, ele disse: a partir de agora eu vou entrar na campanha.
Exatamente. Então, o pontapé inicial dele na campanha é justamente o comício de domingo. Né? O comício de domingo. Ele vai, na minha opinião, se sobressair, é o líder, vai coordenar toda a questão, mas faz com que o histórico, faz com que o Ernesto Maia, principalmente, né? Fique com a orelha em pé a respeito do que se possa fazer em cima.
O que é que pode acontecer?
Acontecer,
né?
Em cima do palanque. E você pergunta por que Ernesto? Porque o federal de Zé e de Toninho é um só. É o Teobaldo, né? E diga-se de passagem, o federal Luciano Bivar tem nitidamente, né? Nitidamente crescido em Santa Cruz a campanha do Luciano Bivar, né? Nitidamente, a olhos nus, a campanha do Luciano Bivar tem crescido em Santa Cruz. Então, qual é o grande cuidado nessa história toda? É justamente o grande dono da festa não sair prejudicado, que é o Armando Monteiro.
Natália Arruda.
Silvio, eu vou dizer aqui a realidade. O que pode acontecer no próximo domingo, Ralf, vocês, o Armando perder voto em Santa Cruz do Capibaribe. Porque eu conheço Zé Augusto, todo mundo conhece. Zé Augusto quer que tirar proveito do comício de Armando Monteiro domingo. No meu entender, os coordenadores de Armando Monteiro deveriam fazer uma grande passeata em Santa Cruz do Capibaribe, mobilizando a cidade, porque aqui em Santa Cruz do Capibaribe tem muita gente que é do outro lado e quer votar em Armando Monteiro, mas tem muita gente também achando que Zé Augusto quer ser o dono de Armando Monteiro em Santa Cruz do Capibaribe. E eu já vi até dizendo: olha, eu tô com muita vontade de votar em Armando Monteiro, mas por causa do Zé Augusto a minha tendência é não votar. Então eu digo a vocês que dependendo do que vai acontecer domingo, quem vai ser o maior prejudicado não é tanto o Ernesto, né? Não é tanto o Ernesto, porque o Ernesto vem fazendo uma campanha bonita, o Luciano Bivar vem ajudando a Ernesto, ajudando a Ernesto, está ajudando também a Armando Monteiro, por causa das propagandas e de tudo, são, o Ernesto é pé de voto para Armando Monteiro. Então, o prejudicado, eu acho, no meu entender, pode ser o governador, o candidato a governador Armando Monteiro. Porque o povo de Santa Cruz do Capibaribe, na realidade, o povão quer votar maciçamente em Armando Monteiro. Quando um toma a dianteira, que quer mostrar para o povo que quem deu os votos em Santa Cruz do Capibaribe foi ele, aí fica diferente. Você sabe a política como é. A política tem as artimanhas dela. E pode ser prejudicado o candidato Armando Monteiro, que eu acho que o povo também não poderia olhar para isso, né? O povo poderia olhar para isso. Se eles acham que Armando Monteiro é o melhor para Santa Cruz, deveria deixar essa parte de lado. Mas o povo não faz isso. Não faz. Entendeu? Eu acho que os coordenadores de Armando Monteiro, eles têm que olhar bem, focar bem, que nós estamos numa eleição majoritária e que é difícil uma eleição. Não se pode perder voto. Eu sempre digo, saúde e voto nunca é demais.
Mas é meio difícil esconder aliados desse tipo, viu?
Não, mas pode. Pode, se o Armando Monteiro fizer uma carreata aqui grande, que eu tenho certeza que ele poderia fazer, fizer uma coisa bonita para Santa Cruz, sem estar atingindo A ou B, eu acho que ele vai tirar grandes frutos nessa vinda dele aqui em Santa Cruz. Agora, for deixar esses deus da vida, que quer ser dono do povo, que quer gritar maior do que o povo, quer falar mais do que Armando Monteiro será prejudicado, com certeza, em Santa Cruz do Capibaribe, em termos de voto.
Bom, o deputado está na linha, mas deixa eu passar antes, o deputado Zé Augusto, né? Está na linha, deixa eu passar antes aqui para o comentário e a opinião do Leone.
Olha, Silvio, primeiro é uma expectativa que está se gerando na cidade, a vinda do senador Armando Monteiro à cidade de Santa Cruz, já que o secretário da Fazenda, o Paulo Câmara, já esteve aqui na inauguração do comitê do Diogo. E agora o Armando Monteiro vem a Santa Cruz. A minha expectativa e o que eu acho, na verdade, a minha opinião, é que o deputado federal José Augusto Maia vai ter um comportamento totalmente democrático. Porque eu tenho certeza que aquilo antidemocrático que foi praticado com ele, ele não vai querer praticar isso com ninguém. José Augusto é um líder de um grupo e, para se liderar, muitas vezes tem que se ceder. E José Augusto tem condições e deve ter habilidade para isso, até porque como ele bem já falou anteriormente ao Ney, vai ser um evento da majoritária, né? Independente de questões particulares em Santa Cruz, de diferenças de deputados federais, mas os dois filhos da terra estadual estão no mesmo palanque que Armando Monteiro. Então, eu espero e eu acredito que o deputado federal José Augusto Maia vai ter um comportamento totalmente democrático e republicano, um cara realmente sensível à campanha do Armando Monteiro, para que o Armando Monteiro não tenha prejuízo com brigas particulares ou divergências aqui de Santa Cruz. Então, eu particularmente acredito piamente que o deputado federal José Augusto Maia, como tem se demonstrado ao conduzir esse processo, ele vai ser altamente democrático em ter ao seu lado, ao lado de Armando Monteiro, os dois filhos da terra que são candidatos também a deputado.
Não esperamos que aconteça isso.
Não, mas eu
trabalho em prol
Natálio,
do candidato a governador, que
eu
é
Armando
Monteiro.
Eu acredito que o comportamento do deputado vai ser esse, pelo seguinte, não posso isentar práticas passadas. O deputado agiu diferentemente em momentos passados. Porém, na política, a gente vive crescendo e aprendendo. Então, eu tenho certeza que o deputado hoje ocupa o cargo mais alto que um filho da terra chegou a ocupar dessa cidade, é um cargo de deputado federal, e ele tem que ter uma postura real de um cara altamente democrático em Santa Cruz.
Deixa eu lembrar o deputado, saber logo dele, inicialmente, se realmente o locutor da campanha vai ser, desse momento vai ser ele, ou se ele vai trazer alguém. Deputado, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, debatedores. Eu acho que o que eu ia dizer, Leone disse.
Tá, não, só antes, o locutor vai ser o senhor, não? Quem vai apresentar?
Estou como locutor, já saem os carros de som hoje na cidade, como locutor de chamada, e no palanque ainda estamos definindo ainda para o palanque.
Tá. É, naturalmente os dois irão subir, os dois candidatos do grupo, Toninho do Pará e Ernesto Maia, sem nenhum problema, sem divergência alguma, vai ser justamente esse o vai rir na paz lá, deputado?
Exatamente. O que eu ia dizer, eu acho que o Leone já disse. É, o Natália já me julgou contra a população. Não faça isso não, viu, Natália? Eu acho que você é um debatedor e eu tenho todo respeito a você. Eu sou um deputado federal, né? Eu tenho uma história em Santa Cruz do Cabaribe muito bonita, né? Fui agora, o que aconteceu comigo foi algo estarrecedor, né? E você já iniciou me jogando contra a população. Eu só peço, Natália, com toda a educação e todo o respeito que eu sempre tive por você, que não faça isso. Você já me colocou como o Deus que manda em tudo, nada. Eu sou uma pessoa muito humilde, Natália. Sempre fui a pessoa, você me conhece, não é? Então eu gostaria que você não fizesse essas tratativas, ou quando fizesse um comentário, não já me jogasse contra a população. Você é um batedor hoje, que todo dia a rádio lhe escuta, e você deve ser imparcial, né? Eu sou um deputado federal, estou coordenando a campanha de Armando Monteiro aqui na região, já disse logo cedo no programa do Ney, já para não começar a criar essas expectativas, né? Será uma festa bonita, onde Armando Monteiro vai vir para Santa Cruz do Cabaribe, claro, como já veio Paulo Câmara, mostrar as suas propostas, alguém que conhece a região, um homem querido, não só aqui, mas em todo Pernambuco, e as pesquisas têm sido nessa região sempre se destacado. Então eu quero dizer que será uma grande festa, uma festa bonita, uma festa democrática, né?
Só para fechar, então, a questão da sua participação como locutor ainda está para definir isso aí. Porque também, se não fosse eu como locutor, também qualquer boato acaba, né? Nesse sentido de comportamento seu em cima do palanque, né?
Não, isso aí, iam ser ou não, vou definir ainda. Ainda vamos definir, né? Mas garanto a todos vocês que será os dois filhos da terra, que é um comício da majoritária, é para ser abraçado por todos. Virar pessoas de Taquaritinga, vereadores de Jataúba, vereadores de Brejo da Mãe de Deus, de toda a região serão convidados, de Poção, por aí, todos estão políticos aqui da região, e virá também cheio de políticos. O que a gente quer é uma festa de democracia bonita, mostrando o diferente, o diferencial, mas nada de querer fazer algo em cima do palanque. Eu, como foi dito aí, a gente na política, Natália, a gente vai aprendendo. Você vê, quando você começa na política, o seu discurso como vereador, depois você é vice-prefeito, como no meu caso, depois fui candidato a deputado estadual, depois prefeito reeleito, deputado federal, alguém que tem história aqui em Pernambuco e já com questões nacionais, que a gente tem que crescer em todos os sentidos. E na realidade, o que vai ser aqui é uma grande festa. Eu quero convocar, e não é só os taboquinhos, não, é toda Santa Cruz do Cabaribe.
Só cuidado, o senhor nunca já está entrando nessa questão de propaganda mesmo, que é proibido. Só o Natália aqui tem algo a acrescentar.
Deputado, o que eu disse aqui é um histórico. Deixa eu falar, Dado. O senhor falou até agora. Eu lhe ouvi. Deixa eu falar, por favor.
Mas eu não terminei, Natália.
Eu quero falar também.
Fale.
Só, por isso que eu digo que você pode atrapalhar, o senhor pode atrapalhar. Olha, a gente tem que ter a humildade, como você disse. A gente está falando aqui, eu estou falando pelo histórico. E você terminou de dizer aí, a sua excelência terminou de dizer que aprendeu muito. E eu espero que o senhor tenha aprendido. Porque nós estamos numa campanha de governador, não é uma campanha simplesmente de vereador, não. É de governador. E se o cara não aprendeu, pode prejudicar a campanha do senador Armando Monteiro. Foi isso que eu disse. E torno a dizer, a humildade é o fator principal de um grande homem. de um grande homem. Eu lhe digo, se o senhor aprendeu, eu espero que sim, para que nós possamos, que eu vou estar lá, viu? Vou lhe dizer que eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E vamos aprender com o povo, que o povo é quem mais nos ensina. Vamos aprender com o povo, porque nós não podemos chegar a querer acontecer mais do que o próprio candidato.
Olha, se você acha que a gente deve aprender, uma pessoa que foi vereador, depois foi vice-prefeito, depois prefeito em 2 exercícios, depois deputado federal, será que aprendeu, Natália? Talvez você não tenha aprendido quanto eu, mas eu aprendi. Eu tive uma escola de política muito boa. Eu estou com 24 anos de poder, certo? Eleito sempre democraticamente pelo povo. Humilde. Ninguém, eu não sei, mais humilde do que eu, uma pessoa que vive aqui de portas abertas, vive no meio da rua, no meio do povo. Onde eu chego nessa cidade, as pessoas me abraçam, respeito o adversário, sou respeitado. Eu quero lhe dizer que essa minha história, quanto a isso que você falou, é uma história muito brilhante. Estou lá em Brasília, direto, o que eu falo é de Santa Cruz do Capibaribe, o que eu defendo é Santa Cruz do Capibaribe. Não vou sair mais candidato, todo mundo sabe por quê. E eu tenho certeza que muita gente vai sentir saudade de Zé Augusto. Você vai ver, a gente só vai ver isso depois. Mas é uma batalha apenas, ninguém perde guerra, a gente vai para a luta. O importante é Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, deixa eu rapidinho aqui, o Ralf tem uma perguntinha rápida para a gente fechar. Ralf.
Primeiro, bom dia, deputado.
Bom dia, Gandhi.
Deputado, o senhor falou na festa da democracia, dentro do grupo tem um grupo que apoia outro candidato a deputado federal que não é o do senhor. Eu queria saber se essas pessoas vão ter o livre acesso de pedirem votos para esse deputado federal.
Olha, isso aí depende de cada um. Cada um tem seus candidatos. Apenas o que foi assim, que todos sabem, né? É que o candidato não é alinhado com Armando Monteiro, o deputado federal de Ernesto Maia. Ele é do grupo de Paulo Câmara, né? O Bivar, né? Aí se o Ernesto apoia ele, sem problema, ele apoia, tá entendendo? Nós é que apoiamos o deputado do alinhamento de Armando Monteiro, que é da mesma coligação, que está dentro do grupo, é isso. Eu acho que isso vai haver divergência, eu acho que...
Só um complemento, a pergunta de Raul foi justamente em cima, se eles terão, poderão fazer no seu discurso, terão liberdade, né?
Quanto à questão do Bivar, eu só queria fazer uma colocação e o senhor responde, porque veja só, se o PROS tivesse dado a legenda ao senhor, e o senhor tivesse sido candidato, o senhor também estaria saindo pela coligação que não era de Armando Monteiro. Outra coisa é que Armando Monteiro teve já em eventos com o próprio Luciano Bivar sendo apoiado por alguns outros deputados. Então, essa questão hoje no Brasil e principalmente em Pernambuco, quando você tem 21 partidos de um lado, ela é muito difusa, né, deputado?
Tem mistura de candidato no campo, mistura de candidato no outro. Aqui é que eu sempre disse, é diferente. Nesse outro local onde até disseram que subiu, eu não sei se subiu, foi um grupo que era do Eduardo Campos e do Paulo Câmara, um grupo com um deputado estadual que rompeu com Eduardo Campos, rompeu com Câmara, rompeu com Fernando Bezerra e no momento aderiu à campanha de Armando Monteiro. E aí sim, Armando foi lá para o comício da esposa dele, que nem o deputado saiu, Pimentel, e colocou a esposa por esse rompimento, porque não queria, feito eu, ir para o palanque de Eduardo. É diferente. Aqui não, aqui o palanque é de Armando Monteiro, aqui é de Zé Augusto, que é de Armando Monteiro. Toda a nossa história com Armando Monteiro aqui não houve, é diferente, né? O outro é que o Bivar não rompeu com o Paulo Câmara, não rompeu com o Eduardo, pelo contrário, ele apoia Eduardo para federal e apoia Paulo Câmara para estadual, que é diferente. Lá
Inclusive só a título de informação para recordar, do grupo hoje oposição, o primeiro a romper com o Eduardo Campos foi justamente o Ernesto Maia, junto com Carlinhos Acuab e Diomedes, né? Foram os primeiros a romper com o Eduardo Campos, né?
Exatamente. Como foram os primeiros a romper, levar essa discussão, com o Eduardo Campos? Se eu fosse ele, jamais apoiaria alguém do palanque de Eduardo Campos. Para mim, o grande mal, o erro deles foi esse. Ora, rompeu, fez aquele barulho todo e depois abraça alguém que é de Eduardo Campos e que é de Paulo Câmara, fica um pouco de contradição, mas
deputado,
política assim a gente faz,
deputado,
e a gente respeita.
Leone, na verdade a gente já debateu muito sobre esses temas e na verdade no Brasil não existe essa questão de fidelidade partidária e o indivíduo vota na pessoa. O partido se utiliza do mandato do indivíduo, mas o cidadão vota na pessoa e não vota no partido. Isso aí já acabou faz bastante tempo. E se a gente for olhar por esse lado também, o próprio Ernesto e o Toninho também são de coligações que apoia Paulo Câmara. Não são de coligações que apoia Armando Monteiro.
Exatamente. Exatamente. O próprio Toninho do Pará também, a coligação apoia dele Câmara. Apoia Paulo Câmara, né?
A coligação não, apoia não. Está no lado de Paulo, mas eles não apoiam Paulo Câmara.
Sim, é verdade.
Apoia Paulo Câmara e apoia Eduardo Campos. São situações diferentes. Vamos separar aí o joio do trigo aí. Né? O Bivar não. O Bivar é um grande apoiador de Eduardo para a nível federal e é um grande apoiador de Paulo Câmara.
Mas só que aqui em Santa Cruz, o Luciano Bivar sabe dos compromissos do Ernesto Maia e dos vereadores com Armando Monteiro. Em momento nenhum, o Luciano Bivar vai pedir voto para um candidato que não seja alinhado com os vereadores e com o Ernesto que o apoia. Então não tem muita diferença nisso não, deputado, porque como o senhor bem falou e é fato, o Ernesto e o Toninho estão em coligações que dão sustentação à candidatura de Paulo Câmara, mas em momento nenhum eles apoiam Paulo Câmara.
Sim, mas o Bivar não, esse dá sustentação e apoia a candidatura de Paulo Câmara e de Eduardo Campos para federal. Existem coisas diferentes.
Vamos misturar.
Já diz, vamos separar o joio do trigo. Isso aí confunde as pessoas. Né? A única coisa que teve até hoje, meu querido Leone e todos os debatedores de Santa Cruz do Cabo, foi que eu saí. Eu acho que o Ernesto deveria apoiar um candidato no alinhamento de Armando Monteiro. É o que eu sempre pedi, já que não queria o meu candidato a federal, o Teobaldo, então procurasse um alinhamento que tivesse um alinhamento. Tem tantos do PT, né, do PTB, tem tantos, podia conseguir, mas eu acho que essa discussão, eu acho que ela já passou. Ernesto já fez a sua opção, né, por um candidato que não é do alinhamento de Armando Monteiro. E é do alinhamento de Paulo Câmara e Eduardo Campos. Isso é fato consumado. Eu acho que tem que levar para frente, fazer um grande comício, uma grande festa.
Trazer aqui
que vai acontecer domingo.
Ralf tem algum complemento aqui?
Toda, né? Santa Cruz do Caparibe deve vir ouvir.
Bom, as só para um momentinho só, deputado. Pois não, Ralf.
Não, só para encerrar, o seguinte: é porque essa, como o Leon bem disse, essa questão de alinhamento está tão difuso no Brasil que, por exemplo, se o senhor fosse candidato a deputado federal, que tinha tudo para ser, o senhor em Pão de Açúcar iria ser apoiado por um grupo que ia apoiar o senhor e o maior representante de Eduardo Campos na região, que era o Diogo Moraes, né? E o senhor, a priori, teria aceitado essa junção em Pão de Açúcar, que está aqui, a 7 quilômetros aqui de Santa Cruz só.
Eu lhe respondo. Na outra eleição, eu fui apoiado pelo mesmo grupo que apoiou Diogo Moraes em Jataúba. Quer dizer, o Chico Birineu, o Furibinha e o pessoal lá me apoiaram para deputado federal e apoiaram o Diogo para deputado estadual. No entanto, eu disse, eu vou fazer comício aí em Jataúba. Agora, quando eu estiver aí, Diogo Moraes não sobe no palanque. E eu não deixei subir, não. Fiz uma campanha, ele fez os comícios dele para lá, porque o grupo apoiava ele, e eu fiz o meu comício, mas proibindo que Diogo Moraes subisse. Eu acho que você tem que ter linha, tem que ter
caso,
lado.
Se o senhor tiver, se o senhor fosse candidato a
segurando a cabeça da
então,
pessoa.
Se o senhor fosse candidato, então, aconteceria a mesma coisa em Pão de Açúcar?
O senhor iria proibir o Diogo de subir? Se eu fosse candidato agora, e o grupo Calabalá, que está me apoiando, que é o vice, mais quatro vereadores, né, eu diria, eu vou para lá, agora Diogo não chega nem perto do meu palanque.
O senhor repetiria isso?
Mas é claro, se eu já fiz uma vez, você não fazia duas.
Tá bom. Deputado.
Eu já provei, né? Essa conversa de ter um canto, um grupo apoiando um candidato a estadual e apoiando de outro. O grupo é uma coisa. O grupo é uma coisa.
O candidato.
Deputado. Dizer, aqui é que
se o senhor
Maia é que apoia
se o senhor não tolera. Se o senhor não tolera esse tipo de alinhamento de pessoas que apoiam outros candidatos, por que o senhor faz? Não, como é? Por que o senhor aceita? Se o senhor não tolera isso, porque quem está com o senhor no seu projeto tem que estar completo no seu projeto, por que o senhor tolera? Por exemplo, se fosse em Pão de Açúcar, o Lero está apoiando Diogo e Zé Augusto. Por que o senhor tolera? Vale tudo pelo voto?
Peraí. Aí eu seria um ditador. Eu não sou ditador, não, eu sou democrata.
Eu vou dizer que proibiu o Diogo de subir no seu palanque porque era contrário? Isso é o quê?
Claro. Eu não proíbo. Veja só, você está querendo misturar as coisas. Lá em Jataúba, eu fui candidato a deputado federal. O grupo de lá me apoiou para deputado federal e apoiou o Diogo. No entanto, eu não aceitei no dia que eu estou no comício o Diogo subir. Eu não posso mandar na vida do rapaz, não. Eles têm toda.
Vai tudo de conveniência, né, deputado? Tudo de conveniência.
Eu é que não posso estar aqui em Santa Cruz do Capibaribe com uma pessoa, aí passar a ponte e estar com outra. E o povo fica outro. Quando é que o povo vai confiar em mim?
Aí o Armando Monteiro fez isso. O que o senhor acha dele? Que ele foi candidato a senador.
Armando Monteiro foi candidato a senador.
Sim. Aí ele fez isso. Estava com um grupo e outro.
Governador de Pernambuco. Em várias cidades de Pernambuco, agora, não são poucas que estão abandonando Paulo Câmara e Eduardo Campos e apoiando ele. Ele chega lá e vai. Não é Armando que está indo a eles. Eles estão
foi,
indo
não.
Armando.
Eu acho que diferente. Transferiram o palanque para lá. O Armando saiu do comício daqui e foi pro outro depois da ponte. O palanque não foi transferido, não.
Mas
se tem uma linha. A questão que se está colocando aqui é de conveniência. O que é conveniente, porque teve pedido de voto total flex aqui, todo mundo lembra. Né? Ou seja, se você quer votar em candidato que é contrário ao que eu penso, pode votar, mas vote em mim. Isso é questão de conveniência política. E aí a gente não adianta ficar querendo jogar para a população uma coisa quando na verdade faz outra.
Olha, eu quero dizer o seguinte, vocês estão misturando as coisas. Quem foi, não foi Armando que foi. Eles vieram Armando. Armando hoje em Pernambuco, qualquer cidade, Toritama, Taquaritinga, Vertente, por aí onde tiver, na Mata Norte, Mata Sul, o que tem hoje é pessoas saindo do palanque, deixando gente do PSB, deixando de apoiar Paulo Câmara, deixando de apoiar Eduardo, para apoiar Armando Monteiro. Ele não, claro, as pessoas estão indo a ele, estão vendo que ele é o melhor, é diferente. Você não pode misturar. Em Santa Cruz, como senador, foi o grupo de Edson Vieira, achou que Armando era o melhor senador e apoiou. E ele ia dizer que não queria?
Tá ok, deputado. Um abraço, viu? Bom, 9:55, um abraço então, deputado. Chegando aqui muitos torpedos. Ralf, você sabe me informar se já houve alguma eleição para diretor das escolas municipais? Bom, perguntou a Ralf aqui. Você sabe, Ralf? Não houve, né?
Não sei informar.
Ah, não sabe informar. Eusébio, sim.
Não é por meio de eleição. A escolha dos diretores são atos do prefeito.
Bom dia, Silvio, estou na escuta. João Brito, abraço, João Brito, que está no sítio fazendo queijo e ouvindo o programa. João Brito, abraço para você, viu? Bom dia, Silvio, eu não posso perder esse comício, vai ser um espetáculo, ou seja, um circo, a Tati. Vocês que entendem das coisas, me respondam se é permitido fazer comitê em BR. A Tati que pergunta. Não é permitido fechar as PEs, né? Foi acordado isso aqui para não fechar a PE, por exemplo, PE 160, então não se fecha. Agora o comitê fica cada um em uma margem, né? E não no centro. Um abraço aqui para Tati, deixa eu ver, pergunte. Bom, abraço. Bom, na linha nós temos o vereador Fernando Aragão. Bom dia, vereador.
Bom dia, seu José, bom dia a todos aí da Rádio Debate, Ralf, Natalio, Eusébio, Leone. Eu queria saber, rápido, eu sei que você já está um pouco atrasado aí no programa, mas é porque a gente às vezes se preocupa um pouco com as colocações que o nosso Zé Augusto às vezes faz. Ele bota como se Ernesto fosse hoje, né, o cara que está saindo fora do grupo político. Tabofinha, quando não é verdade. A gente sempre esteve os 7 vereadores, nós temos uma média de 7 a 8 suplentes que está conosco. A gente quer e vai fazer com que o Ernesto Maia consiga essa viabilidade para ser eleito deputado de Santa Cruz do Capibaribe, conjuntamente com o Toninho do Pará, que é outro que representa o nosso grupo.
Nós nunca fomos contra, a gente sempre lutou para que essa unidade acontecesse. Então, veja só, o problema todinho é que para essa viabilidade acontecer, é necessário conseguir um deputado que nos desse de volta os votos que a gente iria dar a ele aqui. Coisa que, infelizmente, não aconteceu com o Teobaldo. O Teobaldo tem 13 cidades, já estava lotado, foi de última hora que se conseguiu, que Zé Augusto conseguiu para botar o Teobaldo aqui dentro. E ele próprio, na reunião, nos disse que estava primeiro um pedido de Zé Augusto, mas que ficava difícil para ele em virtude dessas cidades que ele já tinha. E quando nós perguntamos o que poderia dar, a gente disse que ficava inviabilizado, porque infelizmente não estava em condições de virtude dos compromissos que já tinha assumido antes disso. E nós fomos atrás de um cara que tem um potencial de votos dentro de Recife grande, que é a área metropolitana que ele tem votos, que hoje só tem um compromisso com Araripina e Santa Cruz do Capibaribe. Hoje tudo bem, ele pode até hoje ser contra o doutor Armando por uma condição que ele é presidente nacional do PSL, a nível nacional. Então, os partidos se entenderam que deveria ficar contra Dilma Rousseff e contra aqui em Pernambuco fazer a coligação geral com Eduardo Campos e aqui com a Câmara. Mas isso não quer dizer que o próprio Bivar esteja no conjunto e que aceitou as nossas condições. Nós só fomos para Bivar porque ele disse que poderia ser dessa maneira. E por outro lado, Silvio, a gente não quer e nem ia trazer o Bivar aqui num convite de armadilha, porque são adversários políticos, não são inimigos, são adversários políticos. Então, não caberia hoje um presidente nacional de um partido vir aqui fazer um discurso para o doutor Armando, ou dizer no palanque na cara de Armando que não vota nele. Isso não seria uma forma correta de se trabalhar. Então, mas o que nós queremos? Só, e unicamente só, que a gente tivesse o nosso espaço e que temos o nosso espaço junto ao doutor Armando. E nós estamos tendo. O que é que se quer domingo? Nós não queremos que o doutor Armando passe para o comitê e vá fazer discurso, mas nós precisamos que o doutor Armando conheça o que nós estamos fazendo de comitê, tá certo? Que vai ser um comitê posto 14, não é nem o 17 que é o número 17, é o 14 de Armando Monteiro. Esse é o nosso comitê posto 14 Armando Monteiro, bonito, que nós fizemos com todo carinho para doutor Armando Monteiro. E que vai, nós que vai estar hoje o retrato de Ivar. Mas isso não quer dizer que a gente em nenhum momento vai ser contra o doutor Armando, muito pelo contrário. A gente sabe perfeitamente que é muito melhor essa eleição de doutor Armando do que propriamente a minha reta do Tomilho, o que quer que seja. Nós somos conscientes disso, mas estamos trabalhando para ir em busca dessa viabilidade da eleição do filho de Santa Cruz. Então eu não vejo por que, às vezes, Zé Augusto demonstra tanto e quer empurrar tanto o Ernesto Maia como se ele fosse um adversário nosso, o que na verdade não é.
Okay.
Então eu acho que não é por aí. A gente precisa, de fato, acabar com isso aí, para que o nosso grupo político amanhã tenha condições de continuar lutando por Santa Cruz do Capibaribe. Nós só queremos esse espaço de trabalho, de poder amanhã trazer os investimentos que Santa Cruz do Capibaribe precisa, trazer os investimentos que Santa Cruz precisa através do deputado federal que vai ser eleito no senhor Bivar, para que a gente possa construir
nosso. Só a gente tem que cortar, porque houve algumas falas que infelizmente não é permitido em virtude da lei eleitoral, tá? Vereador Fernando Aragão, obrigado, viu?
Eu que agradeço, Silvio, porque às vezes a gente tem que dizer que é bom o povo também não ser iludido e não achar que somos nós que somos contra e que ficamos na retaguarda esperando que Zé Augusto diga tudo que quer e a gente só balança a cabeça.
Tá, ok, um abraço, viu? 10:11, 10:11, segundo Rios de Água Viva, com a participação do padre Reginaldo Manzotti, em Caruaru, viu, que vai acontecer dia 24 agora de agosto. Semana da Família, hoje dia 12, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, concentração dos grupos de oração da comunidade Divina Misericórdia, às 7:30 da noite, com animação do Ministério das Famílias. Então, hoje, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na comunidade Divina Misericórdia, 7:30 da noite, teremos o encontro dos grupos de oração e da paróquia do Senhor Bom Jesus. São Miguel, panfletagem com a programação e convite para participar da Semana Nacional da Família, concentração 7 da noite na Comatriz de São Cristóvão. Hoje continua então a Semana da Família. Dia 27, quarta-feira, acontece a abertura da festa de Santo Agostinho. Dia 27, então, todo mundo aí preparado, né, para então participar. Dia 27, na quarta-feira de hoje, de amanhã 8, né? Começa a festa então de Santo Agostinho. Um abraço aí, Mário Deda, bom dia, nosso amigo Mário Deda com a gente. É, o Rony também da Movelaria Nossa Senhora Aparecida, nosso amigo Gilson das Poupas, obrigado a você, tá bom? Silvio, em São Domingos está cheio de fotos de Edson Vieira, Bruno Araújo e Paulo Câmara, junto de São Domingos. Bom, tá bom. É, acho que discutir a campanha de candidato a federal em Santa Cruz é perda de tempo, pois acho que a maioria das pessoas não vota em candidatos que seus partidos apoiam. Eu mesmo vou. Índia disse que vai votar em branco, né? Abraço, Índia Brasil. Silvio, aqui na rua Wellington Monteiro, Rio Verde, a Fedentina tá grande. É, rua Wellington Monteiro, no Rio Verde. É, os trabalhadores da prefeitura cavaram para trocar as manilhas e não tem quem aguente o fedor, mau cheiro. Eles começaram a trabalhar 7:30 da manhã. 10 horas já pararam. Não tem quem aguente. É, a Fedentina, Silvio, os moradores não podem guardar os carros nas garagens por conta de cavalo na frente das casas também. Bom. É, a questão do saneamento. Silvio, o ministro Noronha não sabia que teve eleição suplementar em Brejo, por isso ele foi favorável ao doutor Edson. Segundo os advogados Gilberto Asfora, ele já mudou de opinião em relação a outra votação que irá acontecer. Alguma informação sobre isso, Eusébio?
Tava até tentando aqui entrar no site do TSE para ver, mas essa questão de ministro não sabia, isso aí é balela, porque ele sabia da realidade todinha, né? Do processo, de como foi, inclusive o parecer do Ministério Público Federal. Ele pede, na manifestação dele, pede a anulação da eleição suplementar, que no entendimento dele não era para ter ocorrido, ou seja, o ministro Noronha sabia muito bem o que estava fazendo quando deu o seu voto, a sua decisão. Se ela vai permanecer ou não, é outra questão, porque lá é um pleno, são 7 ministros. Agora que ele sabia de toda a situação e ele não entendeu, ele entendeu como não tendo a irregularidade no evento que caçou o doutor Edson.
Diga, Natália. Porque
a moça reclamou aí, isso é corriqueiro em Santa Cruz do Capibaribe. O cara vai ajeitar um esgoto, aí deixa aberto um mês, dois. Oh, porra, porque quando o cara vai ajeitar, que ajeita, não tampa logo. Mas
eu já falei isso por diversas vezes, eu não entendo. Eu não entendo essa lógica, né?
Parece que eles vão na sexta-feira antes de uma hora.
Parece que são 3 equipes, né? Isso, governo Zé, governo Toninho, governo Edson.
Todos.
São 3 equipes, uma é para cavar, outra para reposição de manilha e outra para reposição do calçamento.
Aí fica
uma cava, passa um mês. Né? Deixa o buraco aberto. O outro vai, depois de um mês, 2, 3 meses, da Fedentina lá, coloca a manilha, leva os tubos.
Pior,
né?
Que tava,
aí fecha. Parece. Aí o outro passa um ano com o calçamento estourado. Né? Aí depois de um ano, sei lá. Aí vai ter que.
Um vem e bota a carroça de areia, o outro vem e bota a pedra.
Eu não entendo porque os três.
Depois vem e bota o cano.
Eu não entendo porque
o tempo passando.
Eu não entendo porque os três. As 3 equipes estão trabalhando de uma vez só. Em sintonia. Não entendo.
Acabou.
10:15, final do programa. Ralf Lagos. Amanhã, Ralf.
Até amanhã, meu amigo Silvio José. Um grande abraço para meu amigo Mário Deda e para o Edinaldo Souza e toda a galera do grupo Política Levado a Sério. Até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Eusébio. Zebinha, tchau.
Tchau, Silvio, até amanhã.
Você tava dando o que aí?
Não,
é outra coisa? É. Tirando foto da Natália. Tchau, Leão de Souza.
Tchau, Silvio, olha, até amanhã, só rapidinho, só dizer mais uma questão, bem rapidinho, é que essa história de dizer fulano hoje não é apoiado por mim porque fulano é contra doutor fulano, mas num passado bem recente, outros que hoje eu apoio, de repente era contra também, então vamos acabar com essa história de dizer que fulano é meu adversário porque está num palanque contrário, quando há um ano atrás estava aliado do outro, era contra. Então essa história, esse discurso, dizer que um deputado hoje, o caso do Bivar mesmo, o deputado se refere que o Luciano Bivar é contra Armando Monteiro, mas Ricardo Teobaldo até um ano e meio atrás era aliado, totalmente contrário a Eduardo Campos, era do PSDB, era aliado a Edson Vieira aqui em Santa Cruz. Então, isso é conversa. Eu acho que o povo deve votar em quem quiser votar, que o voto é livre, e vamos acabar com essa história de um aliado a um aliado a outro.
Josélia Amaro Gabriel perdeu sua CNH e documento de moto também. Josélia Amaro Gabriel perdeu CNH e documento de uma moto. Quem encontrou, ligar 9996-9510. 9996-9510. Tchau,
Leone. Um abraço ao Zé Aleixo, toda a sua família. O Zé Aleixo, Rosa Aleixo, Zé Hilton Aleixo, Mera Aleixo, Zé Ana Aleixo, ao meu amigo Mário Deda, ao Erivaldo lá no Setor Verde, no Moda Centro, ao Júnior, ao Adailto, a Rafaela Olinto e ao Olinto e a todos do seu Fabrico lá em Poço Fundo, que não perde um só.
Muito bem, obrigado. Ralf Lacks, amanhã, Ralf.
De novo, tchau.
Ah, já falou, vai, tchau. Então, a musiquinha do Natalio. A musiquinha do Natalio. Sim, diga. Segura. Diga, abre o microfone dele.
Faz meia hora que tá falando fora do microfone. Os dois partidos aqui têm esse costume. Não pode ninguém querer apoiar ninguém, que eles botam pra fora, saem empurrando a pulso, né? Os dois partidos. Se o Ernesto está apoiando um candidato ou o candidato vem apoiar, tem que empurrá-lo. Do outro lado também é a mesma coisa. Essa desgraça da política de Santa Cruz do Caparibe, não pode ter uma pessoa com pensamento positivo, não. Tem que ter o pensamento deles aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Muito bem, tchau.
Então, essa maldiçoada dessa política é quem traz as mazelas de Santa Cruz do Caparibe.
10 e 18, tchau. Até amanhã.
Mas que cara feio. Mas está cheio de garotas, ora. Vejam só, que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Confesso, nesse mundo eu não conheci, quando sorrindo está, parece que um temporal vai desabar, seu vasto narigão. Me lembra um grande pimentão, mas as garotas vivem.
Rádio Debate Polo FM.